Boa tarde, vereadores, ex-vereadoras, público aqui presente, funcionários. 14 de outubro de 2024, sessão ordinária número 38. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Abra, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lourdes.
Presente.
Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Arlindo Repic.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilima Vesper.
Presente.
Joelho Alves, presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansk.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino nacional brasileiro. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Ilima Vespa para a sessão de hoje se encontra em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39, que passa a fazer a leitura neste momento.
E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante é este, amarás o teu, próximo como a ti mesmo.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 37, realizada no dia 8 de outubro de 2024. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Uma abstenção, Elimar Silva não estava na sessão da vez passada. Elimar Fespe, perdão. Perdão. Peço ao senhor secretário que faça leitura do expediente do dia.
Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Ofício número 20/2024, Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Atibaia. Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, 14 de outubro de 2024. Ao excelentíssimo senhor Joel Ponte, presidente da Câmara Municipal. Assunto: demonstrativo de aplicação de recursos. Considerando a Lei Complementar número 2.643, de 8 de dezembro de 2022, que regulamenta o funcionamento do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Atibaia e da outras providências. Considerando o artigo 13 da referida lei, que dispõe sobre encaminhamento do balancete analítico e sintético com a demonstração da origem e aplicação dos recursos, instruído com o parecer do Conselho Fiscal ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia até o 15º dia do mês subsequente. Encaminhamos cópia do demonstrativo referente ao mês de setembro de 2024 para apreciação e conhecimento. Sem mais, desde já, protestamos nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Silvia Helena de Freitas Giordani, presidente do Conselho Deliberativo, Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Maria de Atibaia.
Convido primeiro a vereadora para usar o grande expediente, Ana Paula de Acevedo.
Boa tarde a todos, cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, a mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, a todos que estão presentes nessa Casa de Leis e aqueles que também estão nos ouvindo pela Rádio Pomerana, o meu boa tarde a todos vocês. Gostaria de prestar contas, né, também com a população santamariense. Hoje, mais cedo, estive no gabinete do nosso prefeito, né, para estar conversando sobre diversos assuntos. Um dos assuntos foi a questão do abono, né, para os servidores, que, vamos dizer assim, é algo que os servidores anseiam, e eu entendo também, eu falo como servidora que já fui, né, durante 5 anos, atuando lá na creche Ronald Bege, eu sei que é algo que faz diferença e para o servidor significa valorização. Então, eu estive no gabinete do prefeito, conversei com ele sobre a questão do abono, se será possível, né, o pagamento de um abono. Fiz também a ele também esse pedido, que já tinha sido, né, protocolado aqui também via Câmara, a indicação do presidente também. Mas ele falou que a questão do abono, dando um retorno, né, ainda está sobre análise, mas que eles estão analisando a possibilidade também de algo que já está em dívida, né, que é o Vale Verde. E esse Vale Verde já tem vários meses aí, então há possibilidade do acerto disso daí para o final do ano, que já é uma boa notícia também. Lógico, os servidores também merecem um abono, né? Mas estamos batalhando também para poder ver isso acontecer dentro das possibilidades financeiras do município. Outro assunto também que foi pedido foi a questão dos professores do PROEPO, que relataram para mim diversas demandas e preocupação com relação desde o processo seletivo, a própria produção do material didático, né, as dificuldades que se tem no dia a dia. Então, eu pedi também uma atenção especial para esse grupo, pois o PROEPO, para quem não sabe, vai falar sobre a questão da valorização da língua pomerana dentro do município, do ensino do pomerano nas escolas. E eu falo assim, é algo que, se não houver um investimento público, e também eu falo, né, é aquele elo, né, família, escola, igreja, isso tudo faz a diferença. Então, é importante valorizar o PROEPO, valorizando também os professores do PROEPO, dando um tempo de qualidade para o planejamento, a produção dos materiais didáticos também, e assim várias outras demandas também. Eu tratei com o gestor público, demandas que o cidadão traz, e como vereadora, eu falo, eu tenho que indicar, propor, cobrar, e é para isso que eu estou aqui. Então, eu agradeço e o meu boa tarde.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Valdivino Mans.
Cumprimento nosso presidente, colegas vereadores, vereadoras, as pessoas que nos visitam, vereador eleito de São Sebastião, Clóvis Lucht, as nossas voluntárias, a Celeide, a Luzia, e a Lúcia. Também cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerânia, internautas. Sr. Presidente, daqui 2 anos nós vamos ter mais uma eleição, né? Se Deus quiser, nós tiver com a vida e a saúde, nós vamos participar mais um pleito. Mas eu espero que o povo de Santa Maria consiga escolher um deputado aqui dessa terra, de Santa Maria Jetibá. Um deputado que realmente dá valor para o povo de Santa Maria. Que agora parece que dizem que nós temos deputado, mas eu não vi esse deputado. Esse deputado diz que trouxe muitas obras, mas essas obras quem trouxe, na verdade, foi Renato Casagrande e nosso querido prefeito Hilário Rupp. Que a gente fica triste que esse deputado aqui em Santa Maria, na primeira eleição dele, ele ganhou com 11 mil, aqui em Santa Maria com 9.986 votos. A votação dele em geral foi 11.635. Então ele saiu vitorioso de Santa Maria, mas ele simplesmente abandonou aqui essa cidade. Aqui ele não tive vereador que ele apoiou. Aqui nós, aqui, a primeira eleição desse deputado, aqui nós abracemos a causa. Aqui nós estamos aqui, Mazinton, Marcelene Jastro, Joel Ponto, Valdivino Mansky. Aqui nós fizemos uma campanha completa. E agora, para essas eleições, para o segundo mandato dele, mais uma vez, todo mundo se juntou e todo mundo fez um bom trabalho. A votação dele aumentou aqui de Santa Maria, deu 9.405 votos só aqui de Santa Maria. Mas enquanto nós também precisávamos ajuda do deputado, ele simplesmente ele abandonou nós. O deputado Adilson Espino abandonou as pessoas que deram valor, deram chance, porque não é fácil. Ganhar a primeira eleição não é fácil. Eu tenho 3 semanas que eu mandei para esse deputado, está tudo gravado no meu WhatsApp. Bom dia, deputada. Boa noite, deputada. Boa tarde, deputada. Assim foi 3 semanas. O homem não me respondeu, não me deu nem um bom dia, nem um boa tarde, nem um boa noite. O que vocês acham? O que uma pessoa desse pensa na vida? Ele estava preocupado em botar a família dele na eleição, na política? Só conseguiu o filho dele. Irmão dele também saiu perdendo. Mas por isso eu quero hoje aqui pedir para próximas eleições, as pessoas que estão me ouvindo, vamos votar uma pessoa aqui de Santa Maria mesmo, que dá valor ao nosso povo de Santa Maria. E não faça igual esse deputado fez. Ele é deputado de Laranja da Terra, Itarana, Irupi, Alfredo Chaves, Afonso Cláudio, Santa Leopoldina e mais municípios. Ele é deputado, mas aqui não. Aqui nós tivemos 4 candidatos a prefeito. E esse deputado estava bem alto no muro. Bem alto no muro. Ele não apareceu em nenhum apoio para nenhum candidato a prefeito aqui de Santa Maria. Aí ele viu a água chegando. E quando a água a primeira vez chegou, ele pulou dentro. Ele foi até festejar a vitória do nosso prefeito eleito hoje, que é Ronan, o fisioterapeuta. Eu não tinha cara para isso, não, se fosse eu. E eu ia dar valor às pessoas que realmente me colocou no cargo, no deputado estadual, que nós fomos esses vereadores aqui que eu citei o nome. Uma vez eu estava com Joel, né, querendo ser candidato a prefeito, chamou o deputado para conversar. O deputado falou com o meu amigo Joel Ponto, se fosse eu, nunca mais ia dar bom dia para um cara desse. Tão maltratado foi nosso amigo Joel Pona. E quem colocou no cargo de deputado estadual fomos nós, vereadores. Então, aqui estou triste. A pessoa que abandonou Santa Maria. espera que daqui 2 anos ele não precise de nós. Nosso amigo, hoje vereador eleito, ele tinha essa chance ainda, não tem? A deputada conseguiu tirar uma foto com ele e falou assim, o deputado está apoiando. Mas o que, quem botou ele primeira vez no mandato, ele simplesmente abandonou. Então, deixo aqui a minha profunda tristeza por uma pessoa que nós demos valor aqui em Santa Maria. Espero que na próxima entre pessoas que realmente dão valor para Santa Maria de Atibá. Meu muito obrigado.
Convido o próximo vereador no grande expediente, Clóvis Brown. Quero cumprimentar aqui o nosso vereador eleito, Clóvis Luft. Obrigado pela sua presença, Clóvis.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, e os colegas vereadores e as vereadoras, público aqui presente, ouvintes da Rádio Pomerana e os internautas. O que me traz aqui na tribuna, eu quero pedir mais uma vez sobre aquela limpeza, aquele asfalto até no Alto Santa Maria, que está quase completamente já coberto de mata. Isso é uma emergência. Quero pedir ao secretário de Interior, ou Obras, Urbanos, acho que eles podiam se juntar e fazer aquela limpeza lá. A limpeza, as canaletas e a mata. Porque o povo, senão, antes que comece aquela chuva, o asfalto não vai aguentar isso. Ela já está. E tem que fazer também o recapeamento, que já tem um monte de buraco. Para quem nunca foi para lá, dá uma olhada como é que já está aquele asfalto, e tem que ser urgente fechado. Até o povo de lá já me procurou. Se a prefeitura não tem uma secretaria que dá aquela manutenção lá, aquela limpeza, eles vão fazer um mutirão, eles mesmos vão roçar. Isso é uma grande vergonha para a prefeitura do nosso município, né? Uma arrecadação que tem no nosso município e não conseguir fazer uma limpeza daquela. Vocês têm que ver lá como é que está aquele asfalto de Alto Santa Maria. Se não fizer isso com urgência, essa chuva voltar, chegar, vocês vão ver o que vai dar. Esse asfalto vai acabar ali. E é um dinheiro dos nossos moradores, né? Não só os moradores de Alto Santa Maria. Quantas pessoas daqui da cidade têm que ir lá em Alto Santa Maria? É um investimento alto que nós conseguimos aquela vez ali. E hoje, abandonado desse jeito, nunca foi dada uma limpeza, uma vez, que eu me lembro, uma vez. E já tem 8 anos. Acho que eles têm que olhar, essa semana ainda, uma urgência que eu estou pedindo aqui. E se não fizer, segunda-feira estou aqui de novo na tribuna e vou falar a mesma coisa. Faz tomar vergonha na cara.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Arlindo Rupp.
Quero saudar nosso presidente, vereador Joel Ponte, a mesa, secretário, primeiro vice, minhas colegas vereadoras, vereadores, as pessoas aqui nos acompanhando, prestigiando o trabalho legislativo. Eu fico feliz, gostei de ver essa casa sempre cheia, para que o povo realmente de casa soubesse qual é o trabalho de um vereador. O que cabe a um vereador é ser eleito. As pessoas também, através da Rádio Pomerana, e também os internautas, vejo aqui funcionários públicos. Senhor presidente, esses últimos dias eu acompanhei, eu faço parte do grupo, servidor público, e ali eu vi muitas pessoas, né, falando sobre o abono no final do ano para os funcionários. Essa casa aqui, ela aprovou um abono para os funcionários do Legislativo. Eu queria deixar bem claro para os funcionários públicos, seja ele efetivo ou não, se aqui chegar lá do Executivo um abono para vocês, ele pode ser de R$500, mil ou até R$2.000, R$3.000. Eu tenho certeza que essa casa aqui vai votar todo favorável, né? Agora, nós, vereadores, não podemos fazer uma indicação e nenhum projeto que isso aconteça. né? A gente trabalhou aqui em cima, só nós aprovamos do Legislativo. Se o prefeito mandar para cá esse projeto, esse ano ainda, né, ele com certeza vai ser aprovado aqui. E são merecedores. Né? O funcionário público, eu sempre digo, prefeito, vereadores, ele tem uma passagem aqui, talvez nós vereadores, o prefeito se esquece, mas foi o povo que colocou nós aqui. Foi eles que votaram. Eu só tenho o meu voto, como os outros, meus colegas também só têm. E assim, da mesma forma, é o prefeito. Então, nós temos que fazer o melhor. Nós temos, tem vereador aqui de vários mandatos, outro de um mandato, já não se reelege. Igual eu, por exemplo, não vim nem à reeleição. Mas o funcionário público, principalmente efetivo, ele está ali. É o braço direito, é o que trabalha. Senhores vereadores, eu vi muita manifestação ali, talvez vocês não acompanharam, onde se falou. O braçal, por exemplo, trabalha, quem faz a limpeza da rua, ele levanta cedo, 4 horas já para arrumar suas coisas, para 5 horas começar ali seu dia a dia. Aí eu vi alguém falando ali que tem muita chefia, que está sentada ali na mesa, está lá nas mensagens. E não faz tanta coisa como aquele funcionário trabalha. Então, realmente, o funcionário, ele tem todo o direito de realmente... deveria estar cheia essa casa aqui, que são 2.000 funcionários. Né? Essa casa aqui cabe só 300 pessoas, um pouquinho mais, talvez, se acomodar em pé ainda, para poder realmente... buscar os direitos de vocês. O abono, a gente sabe que não é um salário. Quando a gente faz um concurso público, eu já fui funcionário público, a gente faz um concurso público em cima daquele salário, o que cabe. O abono, já teve aqui muitas vezes o abono para professores, né, e outros funcionários da mesma forma. Então, é assim que funciona o abono. Mas vocês podem ter certeza, se chegar aqui em tempo, até 31 de dezembro eu ainda sou vereador nessa casa, eu votarei a favor. E vou fazer esse pedido pessoalmente ao prefeito, igual a vereadora, colega Ana Paula, fez também. Sim.
Inclusive, hoje, mais cedo, né, eu fiz até uma colocação para o prefeito, fazendo também, reforçando, né, da mesma forma que o senhor disse, esse pedido. E o prefeito, ele até, inclusive, ele falou a respeito das sobras, né, aqui da Câmara, né, que, se eu não me engano, o repasse acontece em fevereiro. Porque não é só essa, não somente essa demanda, mas, de repente, poderia ser suprida outras demandas se tentasse fazer esse envio dessas sobras ainda esse ano. Eu até vou fazer essa indicação também ao presidente, se há essa possibilidade também das sobras. Né? Que sempre, todo ano, graças a Deus, sempre tem a sobra aqui. E quem sabe dá para fazer esse envio antes e cogitar alguma viabilidade. Mas o Vale Verde, eu entendo que já é um direito conquistado. Então, isso aí já é algo que eu falo assim, acho que é bonito fechar o ano com esse pagamento em dia do Vale Verde, né, pelo menos. Obrigado, tá?
Ela está falando em devolução dos dinheiro, do recurso aqui, presidente, que não vai ser gasto. Eu quero dizer aqui que essa Câmara, ela não gasta, ela tem direito a 6%, né? 7%, mas ela não gasta esse valor. Já devolveu o presidente passado, dos 2 anos, devolveu os recursos. Joel também já devolveu, só que não existe um projeto que possa vir de lá que pedindo que esse dinheiro seja devolvido para tal finalidade. Essa finalidade pode ser devolvida para qualquer outras coisas, né? Isso é uma conversa que tem que ter entre vereadores e o prefeito, um bom senso, que fala assim, prefeito, nós vamos devolver esse dinheiro, mas que você faça essa partilha para o funcionário público. Isso seria bonito, presidente, e da minha parte tem meu apoio aqui do Legislativo. Amanhã é 15 de outubro, dia dos professores, professor, professora. Nós temos aqui uma vereadora eleita, Ana Paula, né, que é professora do Estado, né, Ana Paula? do Estado. Quero aqui parabenizar nossos professores do município e do Estado. Eu sempre digo, quando a professora, ela não pode muitas vezes nem pensar trabalhar pelo dinheiro. Ela tem que trabalhar pelo dom que tem que ter. Que um professor e uma professora na sala de aula, ela se torna os pais de uma criança naquele momento. Você sabe, porque uma criança está ali, ela está na educação, além de estar aprendendo, a professora ou um professor, ele está ali dando carinho, dando apoio a essas crianças. Então, eu quero aqui parabenizar os nossos professores. Talvez o salário poderia ser melhor. Eu estou vendo aqui o presidente do sindicato, junto com o vereador, sempre lutamos que essa categoria seja bem valorizada. Porque um funcionário bem pago, eu sei que eu trabalhei como secretário por duas vezes, ele sendo bem pago, ele também trabalha com mais alegria. Eu sempre vi isso nos olhos daquele funcionário. Então, meus parabéns aos professores no dia de amanhã. Mas, da mesma forma, parabenizar todos os nossos funcionários públicos, o qual eu já fiz parte de 99 até 2017, lá eu me aposentei. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, Eumar Francisco Tom.
Quero aqui cumprimentar a mesa, diretora, cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar aqui os voluntários, também cumprimentar o vereador eleito, Clóvis Lourdes, aqui presente, e demais pessoas aqui presentes. Também quero mandar um alô lá para os meus netinhos que estão assistindo. Eles ficam toda vez assistindo o vovô falar. A Olívia e o Vicente, que estão lá assistindo o vovô falar nessa tribuna. Eu venho aqui outra vez questionar sobre a estrada de recreio. A Cesão mexeu naquela estrada e deixou nós na situação difícil. E pegou uma firma, pegou a outra, acho que a terceira firma que tá ali trabalhando, e veio agora uma abandonar tudo de novo, e nós estamos num caos muito problemático. Eles abriram aquelas valetas, está destruindo os carros, tudo. Já fui ali, cobrei, pedindo a eles para ver se consegue fazer isso, porque não tem condições do jeito que está aquele asfalto. E também quero pedir aqui o nosso grande governador do estado, Casa Grande, que depois dessa obra estiver pronta, que recapeie aquele asfalto, que não tem condições, aquele asfalto já tem muitos anos, foi lá na época de Romar Potratos que fez aquele asfalto, e nós tivemos esse asfalto muito bom, mas vem desgastando. E aí, com esse momento que eles estão mexendo agora com a água da Cesan, eles estragaram, danificaram ele todinho. E também quero aqui falar, Valdivino, sobre a estrada de recreio que começa no asfalto, que vem de Santa Leopoldina, no trevo ali, que vai para Santa Teresa. Nós tivemos, naquela época, o grande deputado que você fala, né? Que ele é grande mesmo. Grande deputado, fez uma reunião com o secretário do governo do DR, o Mareto, e aí nós fizemos a visita todinha. E aquilo só ficou em promessas. Só em promessas pelo deputado. E aí, naquele momento que nós chegamos na Igreja Católica, em frente à Igreja Católica, isso é pecado fazer um troço desse. Fizeram a entrevista na frente da Igreja Católica São Sebastião de Recreio, o deputado Adilson, prefeito de Santa Teresa, o vereador de Santa Teresa. Aí ele me pediu, o deputado falou assim, mas dá uma entrevista também sobre essa situação que vai sair, esse termo desse asfalto, ou Revisol, nesse trecho de Santa Teresa até no asfalto de Santa Leopoldina. Eu falei, eu não vou falar. Eu tenho isso gravado aqui na TV Câmara. Foi gravado, filmado, tudinho. Falei, eu não vou falar que esse negócio de promessas, isso pode dar problema, depois não faz. E está aí até hoje. Até hoje está aquela situação ali. E não saiu. Então, eu quero aqui pedir muito ao governo do Estado, os novos secretários que estão lá, do DR e da Agricultura, que faça aquele trecho ali para atender aquela demanda, tirando esse fluxo de veículo dentro de Santa Maria, que é muito mais perto, passando por Recreio. E eu quero aqui, vou marcar uma reunião com eles para poder a gente ver se consegue resolver aquilo ali. Não é um trecho grande, é um trecho pequeno, mas só o atendimento que vai dar para aqueles agricultores que tanto trajetam ali, e os fluxos de veículos de Santa Maria que vão passar por Recreio, vai ser mil maravilhas. Aquilo geralmente é pouca coisa de reabertura. Então eu quero aqui pedir muito, mas já estou vendo para marcar essa reunião e para ver se consegue. Eu quero aqui também falar sobre o abono. Nós todos votamos a favor do abono dos funcionários dessa casa. O prefeito deveria ter mandado esse projeto antes de... tem que ser em abril, porque você sabe que agora a lei não permite trazer, mandar esse projeto para cá, para dar o abono, porque eu sei que o Tribunal de Contas vai dar problema, que não pode, nesse termo de 180 dias, que é 6 meses, e eu sei que isso não é fácil, então nós jamais seria contra. Eu, quando fui presidente aqui várias vezes, eu fui presidente, devolvi o recurso para o prefeito dar o abono, e ele deu. Teve um ano que ele deu, acho que R$ 1.000 ou 1.500, nem lembro. E então o prefeito deu o abono. Então eu acho que deveria ter o prefeito mandado esse projeto para ajudar os funcionários. Porque é tão bonito esses funcionários, do jeito que eles trabalham, luta. Um abonozinho no final do ano para comprar sua coisa de Natal, sua cestinha. Isso é importante. Mas agora, com essa lei, eu acho que não pode. Então, vamos conversar. Talvez o prefeito pode resolver uma coisa diferente. E outro, a indicação nós aqui pode fazer para dar o abono. Só não podemos fazer o projeto. O projeto não podemos, porque vai mexer com recurso público. Então, eu quero aqui deixar esclarecido, Arlindo. Você falou que não poderia fazer a indicação, mas pode fazer a indicação, sim, para o prefeito, mas só que com essa lei não podemos fazer isso. Então, Valdivino, você está de parabéns. Nós temos que pensar muito. Eu sei o que eu sofri. Fiz uma campanha para esse grande deputado que nós temos aí. Gastei dinheiro em combustível. Paguei os funcionários. Vi os 2 carros meus para rodar, pedir voto. E até hoje eu não recebi. Até hoje eu não recebi. Vou pagar. E isso nunca pagou. Então, eu quero deixar aqui bem claro, Valdivino. Meus parabéns. O que nós fizemos, nós estamos pagando caro. Fazer campanha para esse deputado de Santa Maria. Então, nós temos que pensar. Por isso eu vim candidato a deputado. E venho de novo, se Deus quiser. Tem prevista de vir de novo. Porque eu não aceito isso que está acontecendo em Santa Maria de Jetibá. Muito obrigado.
Próxima vereadora inscrita no grande expediente, Selene Chastro, PSB.
Cumprimento o presidente, Joel Ponet, mesa diretora, meus colegas vereadores, minha colega vereadora. Hoje quero cumprimentar e também parabenizar todas as pessoas que vieram assistir a nossa sessão aqui. É tão bom a gente fazer uma sessão, né, com pessoas aqui presentes. Isso fortalece, né, o trabalho da Câmara. E quero parabenizar e sejam convidados sempre nas segundas-feiras marcar presença aqui. Eu quero também, né, parabenizar pelo Dia dos Professores amanhã, que é a nossa segunda mãe de todos, ou pai, né, porque temos professor também. Todos nós precisamos de passar por uma escola, por um professor. Então, aqui, amanhã, um dia muito importante, nós até vamos ter a nossa sessão solene aqui para homenagear as professoras aposentadas do nosso município. E aí, assim, também quero deixar, né, o meu agradecimento até aquelas professoras que já se aposentaram, que já fizeram, já se deram o melhor para todos nós, e também os que ainda estão na sala de aula, que estão, hoje em dia, não é fácil ser professor, a gente sabe que tem poucas pessoas ainda hoje querendo estudar para ser professor. E o que vai ser, né, do nosso país se nós não temos mais professores? Então, parabenizá-los a todos e continue sendo, né, esses professores maravilhosos que se dedicam, que se doam para poder ensinar para nossas crianças, para os meus netos e para todas as pessoas que assim o estudam. Também quero falar um pouco do Outubro Rosa.
Colega vereadora.
Sim.
Só me lembrando uma coisa aqui. A gente nunca esquece a primeira professora. E eu, com meus 67 anos de idade, eu ainda tenho a felicidade de ter a primeira professora que eu estive, Silene Frizeira Paiva. Ela mora hoje em Resplendor, mas na época eu estudei no interior de Baixo Quando. Então, realmente, a primeira professora sempre é a que mais lembra um aluno, né, quando tinha 4 turmas numa escola e eu era um deles. Obrigado.
Eu também, com certeza, me lembro, ainda era minha tia, tia Nelly, né, que deu aula não sei quantos anos até se aposentar lá em Barracão, foi minha primeira professora. E a gente tinha muito medo, porque ela não falava pomerano, e a gente tinha que falar o português na marra. Há de nós falar pomerano dentro da sala de aula, que naquela época era proibido. Né? Mas aí também quero falar um pouco sobre Outubro Rosa, já estamos na meada do Outubro Rosa, e quero convidar todas aquelas pessoas que ainda não procuraram seu posto de saúde para estar marcando seu preventivo, para estar marcando sua mamografia, porque a prevenção é a coisa mais importante para a gente se proteger de uma doença que é muito dolorida para quem o pegue. Se você descobrir no início, tudo se fica mais fácil. Seja lá um câncer de mama, seja lá um câncer de colo uterino. Então, quero convidar todas as pessoas que ainda não fizeram seu preventivo esse ano, não procuraram sua unidade de saúde. As unidades de saúde, elas estão com as agendas mais abertas para poder atender toda a população. Então, deixo aqui, né, meu convite para toda a população que ainda não fez sua prevenção esse ano, que ainda procure e façam ainda esse ano. Também quero deixar aqui uma reivindicação sobre o Revisal que liga para Barracão. Tem um pedaço de Revisal que não ficou bem feito quando foi feito, e ali se iniciou para refazer um trecho que fica lá no Morro do Floriano Lemke. Foi tirado a base, e aí depois veio as chuvas, isso já tem tempo, a gente lembra, né, quanto tempo que tem, que a gente tinha muita chuva aqui no município. Aí não foi mais voltado lá fazer aquele trecho. E com essa chuvinha agora que vem, a gente espera que venham bastante chuvas ainda para molhar nossa terra, esse pedaço de Revisal precisa ser refeito. E a gente tem um pequeno trecho que fica lá onde que mora o Helmut Jean, que é um pedaço também que está danificando. Né, já tive uma conversa com o prefeito que se ia comprar massa de asfalto para cobrir aonde que está formando os buracos. Então, essa massa de asfalto precisa ser comprada logo para poder não abrir os buracos muito. Então, deixo aqui meu pedido para o secretário de Interior que olhe com atenção aquele Revisal que foi feito para Barracão. Meu muito obrigado.
Selene, me permite a parte?
Sim.
Eu conversei com o prefeito sábado, eu estava com ele, ele já tem comprado a massa, só eles não colocaram porque deu a chuva, mas já está tudo certinho, afirma que vai fazer, já fizeram uns trechos aí, onde o asfalto foi feito, que estava ali o setor de Santa Luzia, acho que se eu não me engano, ali para Rio das Pedras, não sei se eles fizeram, mas o prefeito já garantiu que a massa está comprada e eles vão fazer o serviço. É uma firma que está fazendo, tá bom? Muito obrigado.
Que bom, então, assim que também seja concluído esses asfaltos que já foram feitos, que Clóvis cobrou anteriormente também, que esse de pra, eu passei recentemente lá para Alto Santa Maria, que está com vários buracos. Então, a gente espera que isso seja concluído logo, mas que também seja refeito aquele pedaço que precisa ser refeito, porque ficou muito estreito e é justo na subida de um morro que dois caminhões fica muito difícil para ultrapassar um e outro. Então, que pudesse também estar refazendo aquele pedaço que precisa ser terminado. Meu muito obrigado.
Também uso o grande expediente. Cumprimento a mesa Clóvis Brown, nosso vice-presidente desta casa, Joelho Ábalo, o nosso secretário, os demais vereadores, as vereadoras, o público aqui presente, funcionários desta casa, também os funcionários da prefeitura. Em nome do meu amigo Clóvis Luft, vereador eleito, cumprimento todos os demais ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas. Logo, logo, Clóvis vai estar aqui, se pronunciando aqui na Tribuna Livre, apresentando os projetos dele. Parabéns, Clóvis, pela sua vitória. Quero que, rapidamente, Ana Paula, só falar sobre o abono, que a gente queria muito que o prefeito pagasse para os funcionários também. O abono, é, na época, quando nós fizemos aqui, eu me informei com o Tribunal de Contas, mas aí a gente tinha que aprovar antes, né, do termo dos 180 dias. Eu falei isso com o prefeito na época, mas ele desconversou, ele não queria nem conversa sobre isso. Então, eu fiz a minha parte, como a Jacira, ali, a nossa funcionária, questionou que tinha que ter avisado o prefeito para ele mandar também, mas ele não quis conversar sobre isso comigo. Eu fui lá e conversei com ele na época. Mas é o Luciano que está falando, mais vereadores pediram para o prefeito mandar, e a gente não tem como fazer essa lei, e eu sei que vocês merecem. Então, esse dinheiro que nós temos aqui na casa é um dinheiro que a gente não pode devolver e pedir para o prefeito, você tem que fazer isso, isso e isso, é um dinheiro que o prefeito usa para aquilo que ele achar melhor, não pode sair daqui carimbado, isso é crime. Então, a gente tem um dinheiro aqui, até no final do ano, nós vamos chegar praticamente, acho que perto de 6 milhões para devolver, mas provavelmente vou deixar para o próximo prefeito que assumir para dar início aos trabalhos dele na prefeitura. É, eu quero dizer aos imigrantes italianos, meus parabéns pela festa da polenta ontem, que aconteceu no final dessa semana em Venda Nova. Que é uma cultura, o valor que aquele povo dá à cultura italiana, né? Onde eles têm a tampa da polenta. E olha as músicas que eles tocam, as músicas italianas. Não é igual aqui quando a gente faz a festa pomerana e bota sua batata frita para vender crepe. Esse estranho não tem nada da nossa culinária pomerana. Eu tinha um grande sonho, e tem, esse sonho não foi interrompido, só talvez vai se postergar. O dia que eu for prefeito dessa cidade, eu vou ser prefeito um dia, se Deus me der vida, eu quero botar comida pomerana para esse povo comer, quem vier em Santa Maria. Eu quero ver a música pomerana de Santa Maria nessa festa pomerana. Por que que a gente não faz o maior brote de milho? E a Laranja Terra já fez o maior. Nós podíamos fazer um pão maior de milho, que é a nossa tradição, botar arroz doce para o povo comer que vem de fora, porque muitos nem sabem o que é isso, sinfres, né? Botar arroz com canela, que nós comíamos antigamente, que é uma comida tradicional do pomerano, linguiça, carne de porco. Nós temos hoje várias pessoas que têm abatedores e fazem a carne defumada para botar barracos para vender aquilo. Imagina quanto, igual a Venda Nova está vendendo os produtos deles. Nós não, a gente não bota nada dos nossos produtos para vender. E a gente tem tanta coisa bonita para apresentar, mas não. Bota esse show de fora. Claro, tem que ter show de fora, tem que ter um show grande, dois, três, para trazer o turismo, para chamar mesmo, para eles gostarem, esse movimento a cidade. Mas hoje nós chegamos num ponto. É muito fraco a nossa apresentação na nossa festa pomerana. Faz uma caminhada que não é tão bonita, todo mundo vestido de pomerano, Rogério. É uma coisa linda. Mas é só. Cadê nossa culinária? Cadê nossa música? A concertina tem que tocar o tempo todo.
no palanque oficial, nós não precisamos ter vergonha de apresentar nossos tocadores de concertina, nossos jovens, com 12, 13 anos, tocam concertina, que é uma beleza. Botar nossos vovôs e vovós para tocar também, que tem muitos que tocam. Não abandonar nossos vovôs. Mas hoje nós chegamos num ponto, nada contra quem não entende pomerano ou quem não fala pomerano. Me perdoe, não estou falando aqui que sejam bem-vindos aqueles que se mudam para Santa Maria. Mas hoje nós já temos um prefeito que veio de Afonso Cláudia, que foi eleito prefeito. Nós temos um menino que mora em Vila Velha, que é vice-prefeito, que nasceu em Santa Maria, pelo que eu sei, o Cindy Pimentel. Mas nós não temos nenhum prefeito mais pomerano. Olha que ponto que chegou o nosso pomerano. Não desfazer, mérito dele. Mas ele não entende da nossa cultura pomerano. Tenho certeza absoluta. Rogério Schrader, você lembra ano passado, eu fiquei muito triste e cobrei o prefeito várias vezes aqui na Tribuna Livre, que a nossa Rua do Lazer, em novembro, fechou os quiosques porque não tinha licitado, feita a nova licitação para quem ia assumir os quiosques. Aí falaram que estava fazendo a licitação, mas infelizmente não ia dar tempo, né? Bruno está aqui, que tomava conta de um quiosque, que ia fazer a nova licitação. E mês que vem é novembro, e até agora não foi feita a licitação, os quiosques estão fechados até agora. Um ano não conseguiram fazer uma licitação. O que, que está acontecendo nessa prefeitura, gente? É irresponsabilidade do gestor e dos que são responsáveis pela licitação, ou secretário do Cultura e Turismo, que não fizeram isso até agora. Um lugar lindo. Santa Maria já não tem muito lazer, não tem muita coisa para a gente. Mas era tão gostoso sentar ali com a família, deixar as crianças brincar lá no lugar deles lá. Mas não, não fizeram, está lá abandonado. Só dá para você circular de dia, né, um pouquinho de noite, fica lá abandonado. Indignado estou com isso. Mas espero que o próximo prefeito que entrar, que licite isso o mais rápido possível. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 45/2024.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei complementar número 45/2024. Que altera a Lei Complementar Municipal número 2.625, de 22 de novembro de 2022, e dá outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei complementar tem por objetivo transformar um cargo de médico veterinário, 40 horas, para dois cargos médico veterinário, 20 horas. Atualmente, o município possui 4 cargos de médico veterinário, 40 horas, e 4 cargos de médico veterinário, 20 horas, sendo que há demandas a serem atendidas que necessitam da criação de mais cargos de médico veterinário, 20 horas. Assim, a proposição visa a transformação de um cargo de médico veterinário, 40 horas, para dois cargos de médico veterinário, 20 horas. A proposição é constitucional e atende os requisitos legais, e dessa forma encaminhamos ao presidente para que o mesmo submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de outubro de 2024. Presidente, Valdivino Manski, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, PSB, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura e Saúde e assistente, vereador Ilimar Fesso, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 45/2024.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei complementar número 045 de 2024, que altera a lei complementar municipal número 2.625, de 22 de novembro de 2022, que dá outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O serviço de inspeção municipal possui 18 agroindústrias. Possui 18 agroindústrias registradas e 8 agroindústrias em andamento para registro. Considerando que o CIAP orienta que é necessário um médico veterinário de 20 horas para cada 14 agroindústrias, é importante a criação de mais um cargo, visto que as 4 vagas de médico veterinário, 20 horas, já estão ocupadas. Dessa forma, o projeto de lei atende os requisitos legais, bem como os interesses da administração pública. Em seguida, direcionamos a demanda para o presidente para que o mesmo submeta à discussão e votação. Presidente, Selene Jasto, favorável. Relator, Ilimar Vespe, favorável. Membro Arlindo Reipke, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Oradores inscritos na explicação pessoal, tem uma vereadora, Ana Paula de Acevedo.
Boa noite. Gostaria apenas de fazer uma consideração, né? Quando nós falamos no dia do professor, eu, como professora, também preciso dizer, para mim, assim como meus colegas vereadores também falaram, eu tenho doces memórias da minha primeira professora, porque isso é algo que fica marcado no nosso coração. E o seu Arlindo disse aqui muito bem, em belas palavras, que nós, professores, nós trabalhamos por amor. E isso é de fato. Realmente, todos nós que escolhemos essa missão, quer faça sol, chuva, né, mochila pesada nas costas, salas, às vezes eu falo que não tem a estrutura adequada. Realmente, eu falo que é por amor. Mas eu vou dizer agora como vereadora dentro do município de Santa Maria de Jetibá. Por amor, sim, mas respeitem e respeito ao labor do professor, ao trabalho do professor, com valorização. E essa valorização, ela tem que, sim, interferir em um plano de carreira, em um aumento de salário digno, porque não é só o amor. Os professores, eles têm família, eles têm contas a pagar, e o desafio é diário. E quem está na pele, sente como que é. Então, que nós venhamos, eu falo, lutar pela valorização daquela profissão que torna todas as outras profissões possíveis. Então, fica registrado. E também gostaria de deixar o meu abraço. Fico muito feliz de ver esta casa cheia. A maioria das sessões, às vezes, nós temos a tristeza de ter, às vezes, 2, 3, 4 pessoas. Então, quando a gente vê a casa com mais pessoas, o nosso coração, ele se alegra. E é muito importante a participação da população na Câmara de Vereadores. Estou vendo aqui algumas pessoas que trabalham como braçais. Eu até gostaria de falar que eu fiz recentemente a solicitação pedindo, às vezes são detalhes, mas até uma vassoura mais leve eu pedi. Porque quem está no dia a dia sentindo o peso da vassoura sabe o quanto ela pesa, né? Então, é um detalhe simples, mas para quem está lá trabalhando, sabe a importância que tem. Meu boa noite.
Convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária no dia 21 de outubro de 2024, às 17 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.